Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero trazer uma mensagem do nosso presidente Lula, dizer da nossa alegria enquanto governo brasileiro, da nossa honra de, durante a presidência do G20, temos a oportunidade de realizar esse evento e contar com a presença de todos os senhores. Taufik, quero agradecer muito aqui a sua presença, Melissa, Maria Ressa, em nome de vocês, saudar todos os nossos convidados internacionais e agradecer muito aqui a presença. Quero aproveitar aqui para fazer uma saudação muito especial à nossa equipe, João Brandt, coordenada por ti, a nossa equipe que trabalhou muito para que esse evento pudesse acontecer. Desde ontem, todo mundo que fala comigo só diz que o nosso evento é um sucesso. E eu quero aqui, na tua pessoa, na nossa equipe, também da nossa equipe do G20, agradecer e cumprimentar a equipe do governo brasileiro que trabalhou para que esse evento pudesse acontecer. O Brasil tem a honra e o prazer de receber todos vocês para este encontro. Parte da programação do Grupo de Economia Digital do G20. Somos 550 pessoas de 50 países, 5 continentes, que se reúnem hoje em São Paulo para refletirmos conjuntamente sobre os desafios para enfrentar a desinformação e o discurso de ódio, para promover e proteger a integridade da informação. Hoje é 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. E eu quero começar saudando todas as mulheres e homens que, com a sua força de trabalho, atuam para construir um mundo mais justo e sustentável. Construir um mundo justo e um planeta sustentável é exatamente o mote que resume os objetivos da presidência do Brasil no G20. O G20, para nós, não é apenas o grupo das maiores economias, reunindo 80% do PIB global, 75% das exportações e cerca de 60% da população mundial. O G20 é atualmente o fórum político e econômico com maior capacidade de influenciar positivamente a agenda internacional. Como afirmou recentemente o presidente Lula, não nos convém um mundo marcado pelo recrudescimento dos conflitos, pela crescente fragmentação, pela formação de blocos protecionistas e pela destruição ambiental. Suas consequências seriam imprevisíveis para a estabilidade geopolítica. A desigualdade está na raiz dos problemas que enfrentamos, ou contribui para agravá-los. Precisamos de uma nova globalização que combata as disparidades. As três prioridades que o Brasil apresenta representam a urgência para a concretização desses objetivos: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, as dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável e a necessidade da reforma da governança global. Eu diria que o nosso tema de hoje atravessa essas três dimensões: a mudança de cenário no ambiente digital e no ambiente informacional nos últimos anos afeta e combate a desigualdade, impacta as três dimensões do desenvolvimento sustentável e é determinada pelos limites da atual dinâmica de governança global. Não é à toa que, pela primeira vez, o tema da integridade da informação entra na agenda do G20. E esse já é um legado da presidência do Brasil no G20. Esse é um reconhecimento de que os impactos da desinformação e do discurso de ódio são enormes e podemos citar alguns. A instabilidade política e econômica, que leva ao extremismo e à violência e afeta a coesão social. Questionamentos à legitimidade dos sistemas eleitorais, o que gera crise de confiança nas instituições públicas e no sistema político. O negacionismo em relação às mudanças climáticas, diminuindo a capacidade de resposta global a esse problema. A diminuição da cobertura vacinal da sociedade e outras consequências para a saúde pública. Impactos sobre a saúde mental e física, especialmente de crianças e adolescentes. Além de sistemáticos casos de violação de direitos humanos individuais e coletivos e de reforço da discriminação estrutural, como o racismo e o machismo. Estamos diante de um desafio global, que exige a concentração entre respostas globais e respostas no âmbito doméstico. No último mês, vários episódios evidenciaram a tensão entre interesses privados das plataformas e interesses de diferentes Estados-membros do G20. Entendemos que o diálogo entre os Estados pode ajudar a encontrar soluções equilibradas para essas tensões. E vemos o G20 como espaço privilegiado para isso. O engajamento do Brasil nessa agenda pode ser explicado por várias razões, mas queria destacar três. O primeiro é que entendemos que o direito a informações confiáveis, consistentes e precisas é pilar fundamental da democracia. Aqui, é importante ressaltar que o presidente Lula é um defensor ferrenho da democracia e dos valores democráticos. Desde 1989, o presidente disputou 6 eleições. Perdeu 3 e ganhou 3. A urna e o povo brasileiro sempre foram soberanos. Todas as eleições foram acompanhadas e conduzidas por instituições que tocam o processo com lisura e equilíbrio, em especial o Tribunal Superior Eleitoral. Quando, em 2018, o presidente foi preso e impedido de participar do processo eleitoral, ele aceitou a decisão. Considerou ela injusta, mas acatou a decisão judicial. Países democráticos valorizam o seu sistema de justiça. Pessoas democráticas respeitam as decisões judiciais. O segundo motivo de envolvimento do Brasil é que a desinformação, em nosso entendimento, contribuiu para fatos graves nos últimos anos. O Brasil teve mais de 700 mil mortes por Covid-19. Somos cerca de 3% da população mundial, mas tivemos quase 13% do número de óbitos. Pesquisadores dizem que poderíamos ter evitado pelo menos 400 mil mortes, caso não houvesse descaso no controle da doença, atraso da vacinação e proliferação da desinformação. Assistimos também a numerosos casos de mulheres, especialmente mulheres negras, que abandonam a política ou têm que sair das redes sociais por não terem como suportar o ódio descarregado contra elas em ataques coordenados cada vez mais violentos. Assistimos em 8 de janeiro de 2023 à invasão dos palácios do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Não se explica o que ocorreu em 8 de janeiro sem 3 ondas de desinformação que aconteceram entre 2020 e 2022. Elas espalharam mentiras graves ao povo brasileiro. Espalharam mentiras sobre o sistema de votação eletrônico e sobre o processo eleitoral do nosso país. Depoimentos dos últimos meses evidenciam que aquele movimento estava articulado com esforços concretos de promover um golpe de Estado no Brasil. E as instituições atuaram, a democracia resistiu, mas essa história não pode ser esquecida. O terceiro motivo para apostarmos nessa agenda é decorrente dos dois primeiros. Acreditamos que a desinformação e o discurso de ódio afetam o exercício pleno de direitos individuais e coletivos. Portanto, não vemos o combate à desinformação como oposto à liberdade de expressão. Ao contrário, o enfrentamento à desinformação e ao discurso de ódio fortalece a liberdade de expressão, porque promove o acesso à informação para o conjunto da sociedade e protege o direito de expressão de grupos minorizados. O governo brasileiro tem trabalhado unido para a promoção da integridade da informação. Atuamos em parceria permanente com a Advocacia Geral da União, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça, a Controladoria Geral da União, o Ministério da Ciência e Tecnologia, enfrentando desinformação em relação a vacinas e à saúde pública. Dialogamos com o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, sempre em busca de um entendimento comum que permita enfrentar o problema ao mesmo tempo que protegemos os direitos humanos. O Brasil aposta numa abordagem abrangente que promova o equilíbrio de direitos. Acreditamos no valor da informação e da transparência e mantemos iniciativas com o Brasil, como o Brasil contra o Fake e o Comunica BR, para garantir que os cidadãos tenham informações precisas sobre o governo e as suas políticas públicas. Lançamos a Estratégia Brasileira de Educação Midiática, construída em parceria com o Ministério da Educação, que combina formação de professores, produção de material didático e diversas iniciativas que permitem capilarizar os princípios da Base Nacional Comum Curricular, sempre em diálogo construtivo com as organizações da sociedade civil. Acreditamos que a integridade da informação depende do fortalecimento do jornalismo público, comunitário e privado. Estamos trabalhando na expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública em parceria com as universidades e institutos federais, que vai triplicar a rede de rádios e pode duplicar as emissoras de televisão. Ampliamos os mecanismos de sustentabilidade de emissoras comunitárias e estamos trabalhando para um caminho sólido para fortalecer a sustentabilidade de produtores de conteúdo jornalístico. Precisamos reconhecer as necessidades das grandes empresas, mas também das pequenas e médias, e fazer com que os novos mecanismos fortaleçam o pluralismo e a diversidade de fontes para o cidadão. Num cenário de intenso desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial, precisamos garantir a devida remuneração a todos os produtores de informação, conhecimento e cultura. São jornalistas, cientistas e artistas que fornecem a matéria-prima fundamental para a inteligência artificial. Do nosso ponto de vista, aliás, a ciência e a tecnologia também têm papel fundamental a cumprir para a promoção da integridade da informação. É preciso fortalecer pesquisa, desenvolvimento e inovação nesse campo, reforçando iniciativas que já envolvem diversos grupos de pesquisa e NCTs e criando novas. Nesse sentido, saudamos aqui a iniciativa conjunta anunciada ontem pelo IBICT, FINEP, CAP, CNPq e IPEA, que vão atuar juntos para promover ações e iniciativas de combate à desinformação. Reforçamos a relevância de se garantir acesso dos pesquisadores aos dados das plataformas, o que tem sido cada vez mais desafiador. Por último, mas não menos importante, entendemos que é fundamental se avançar na regulação democrática das plataformas digitais. O modelo de negócio das empresas favorece a disseminação da desinformação e do discurso de ódio. As plataformas precisam ter mais responsabilidade para garantir que o ambiente digital não seja usado para a disseminação de conteúdos ilegais. Aquilo que já é crime na vida offline precisa também ser tratado como crime no ambiente online. Não podemos naturalizar que as plataformas lucrem com a dimensão de mentiras e ataques que afetam direitos de cidadãos comuns que não têm como se defender de ações coordenadas. A regulação deve ser equilibrada para promover a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, proteger outros direitos fundamentais para os cidadãos. Entendemos que a União Europeia e o Reino Unido são referências importantes de legislação recente que vão nessa direção e devem inspirar os debates globais. É com esse diagnóstico e com essa visão de soluções abrangentes e democráticas que o Brasil tem atuado no âmbito internacional. Nosso país aderiu à parceria informal e democracia que reúne 52 países, promoveu esse debate no âmbito do Mercosul e assinou uma série de acordos bilaterais com países como Alemanha, França e Reino Unido para a realização de ações conjuntas para a promoção da integridade da informação. Estamos interessados em fortalecer a cooperação direta com países do Sul Global, especialmente aqueles que vivem realidades similares às nossas. Estamos colaborando em diálogos construtivos com as organizações unidas, com a Unesco, com a OCDE. Entendemos que os princípios globais que serão publicados pela ONU, assim como as diretrizes da Unesco para a regulação de plataformas e os documentos publicados pelo Centro de Integridade da Informação da OCDE, podem contribuir muito para o encontro de soluções adequadas para este problema. É nesse espírito que anunciamos a decisão de construirmos uma iniciativa global para a integridade da informação sobre mudanças climáticas. A iniciativa está sendo gestada com a ONU e a Unesco. Irá valorizar e envolver redes de pesquisadores já existentes, como a Rede de Conhecimento Global ligada à Unesco, o Observatório Informação e Democracia e o painel Internacional sobre Ambiente Informacional. Assim também, outras agências do sistema ONU participarão diretamente do enfrentamento das mudanças climáticas. A proposta é criarmos uma agenda conjunta até a COP30, em novembro de 2025, para reunirmos evidências sobre o impacto da desinformação em relação a mudanças climáticas e questões socioambientais e juntos propormos caminhos para superar o problema. Vamos buscar o apoio de vários países e organizações que podem ajudar a construir essa iniciativa e lançá-la nos próximos meses. No governo brasileiro, esta iniciativa envolverá a SECOM, o Ministério do Meio Ambiente, liderado pela ministra Marina Silva, e o Ministério das Relações Exteriores. Quero aqui fazer uma rápida referência. Nosso país tem, no último período, sofrido muito por conta das mudanças climáticas e as suas consequências. Enfrentamos, no ano passado, períodos de intensa chuva na região sul do Brasil, uma estiagem, uma seca na região amazônica, como nós jamais havíamos presenciado. E, infelizmente, mais uma vez, o nosso país, especialmente o meu estado, Rio Grande do Sul, nos últimos dias tem sofrido consequências muito graves por conta dos equilíbrios climáticos. E esta é mais um alerta, é mais um chamamento para a importância e atualidade desse tema. Os tempos são difíceis, mas temos boas razões para estar esperançosos. Os países do G20, a despeito de diferentes entendimentos sobre o tema, tem demonstrado abertura para identificar pontos em comum da agenda de integridade da informação. Acreditamos que o G20 precisa ser um espaço para afirmar a importância da humanidade buscar a convivência política, pacífica e democrática, de fortalecer a solidariedade e a empatia entre todos nós, e de promover de verdade um mundo mais justo e sustentável. Muito obrigado.